Diz assim o Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 33. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Aleluia. Feche seus olhos agora. Rei de toda a terra, Senhor desta igreja, Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo, Deus de Israel, para clamar a Ti agora que o Teu poder se manifeste no meio de nós, Senhor. Vem sobre nós, Espírito de Deus. Vem sobre a Tua igreja, Deus de Israel. Labalabaxeia, surianda, lalalabalabaxeias. Vem, Senhor. Pricarra, subi, arralaia, serebicanda, lalabaxeias. Determinar sobre nós agora o poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Fala conosco, Deus vivo, Deus deste lugar, Senhor. Fala conosco, Senhor da glória, Pai. Coloca no meu coração agora, Senhor, na minha mente, nos meus lábios, a Tua santa e maravilhosa palavra, Senhor, para que a Tua igreja seja edificada por Ti agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que Tu sejas exaltado e glorificado para todo sempre, meu Senhor, Deus das nossas almas, Senhor da nossa vida, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Deus seja louvado. Irmãos, mais uma palavra maravilhosa do nosso Senhor Jesus. Jesus estava ali no templo, né? Porque Jesus ia em tudo quanto é canto lá, né? Jesus não tinha medo, não. E o templo era o maior lugar, o lugar mais respeitado, melhor dizendo, pelos judeus naquela época em que Jesus Cristo, o Filho de Deus, estava na terra pregando a palavra do Senhor. E Jesus foi e entrou no templo. E ele começou a ensinar e a falar. E começou a ministrar à multidão que estava ali e também a falar aos sacerdotes que se ajuntaram juntamente com o sumo sacerdote para ouvir ali, né, Jesus Cristo falando. E você sabe muito bem que Jesus Cristo era ousado, né? Jesus Cristo, ele não tinha medo, ele pregava a verdadeira palavra de Deus sem medo, doesse a quem doesse. Ele não tinha restrições alguma de falar a palavra de Deus para qualquer pessoa que fosse ela, né, o sumo sacerdote, fosse ela, né, um simples pescador, fosse ela, né, o governador ali de Jerusalém naquela época, Pôncio Pilatos. Vemos aqui, irmãos amados, Jesus falando duas parábolas. Nós não lemos as duas parábolas, nós lemos apenas uma das parábolas que Jesus falou. E eu queria chamar a atenção a sua atenção para algumas palavras que Deus estabeleceu através dessa pequena parábola, que parece assim que é algo tão simples, é algo tão pequeno, mas na verdade mostra a grandeza de Deus, mostra o poder de Deus e mostra uma visão espiritual que Deus estava determinando naquele lugar. Em primeiro lugar, eu gostaria que você entendesse que Deus tem projetos para as nossas vidas. Deus tem projetos para a sua vida. Deus, ele tem coisas que ele deseja que aconteçam na sua vida. Jamais, né, você viverá neste mundo somente você tendo intentos ou tendo desejos que Deus irá realizar por si só. Não, Deus tem desejos para as nossas vidas. Deus deseja que aconteçam coisas nas nossas vidas. E não somente você deseja que Deus faça coisas na sua vida. E começa aí, irmãos amados, algo muito profundo, porque muitas vezes as pessoas estão muito mais preocupadas em receber de Deus. Obviamente, às vezes respeitam Deus de forma tal, de forma plena, mas estão mais preocupadas em receber de Deus aquilo que estão buscando, aquilo que desejam, aquilo que vai trazer ali alegria, vai trazer paz ao coração, aquilo que vai trazer muitas vezes ali, né, um bem para suprir uma necessidade. Mas nós devemos estar alertas, estar vigilantes para entender e para saber claramente algo que Deus deseja da nossa vida. Você sabe o que Deus deseja da sua vida hoje? Você tem ideia daquilo que Deus deseja para você hoje? Que planos Deus tem para a sua vida hoje? Você tem ideia disso? Você tem noção disso? Você tem conhecimento disso? E eu gostaria que você começasse então a avaliar espiritualmente a tua vida, porque se nós não temos conhecimento disso, se nós não conhecemos aquilo que Deus tem determinado para nós, os desejos de Deus para nós, nós estamos distantes daquilo que Deus deseja para as nossas próprias vidas. Obviamente, se você não sabe o que Deus quer, como é que você vai fazer aquilo que Deus deseja? Eu sempre falo, irmãos amados, que o nosso Deus, ele não vai fazer coisas que nós temos que fazer. Deus não vai nos substituir. Deus jamais vai te substituir em relação a algo que você necessita fazer. Muito pelo contrário, Deus te mostrará, Deus te ensinará, Deus te cobrará, e quem tem que executar é você. Todos nós temos obrigações a executar, todos nós temos coisas a fazer para que a grandeza de Deus seja estabelecida na nossa vida, e acredite, Deus não vai fazer uma obra no teu lugar. Quantas vezes a gente ouve as pessoas falarem assim, né, irmãos? Senhor, não me deixa pecar. Deus não vai fazer isso. Deus vai te mostrar que você não pode pecar. Senhor, fecha minha boca. Deus não vai fazer isso. Deus vai querer que você tenha autocontrole suficiente para fechar a sua boca. Deus vai te ajudar e te ensinar que você, o que você não deve fazer e o que você deve fazer. A própria palavra de Deus disse, Jesus Cristo prometendo um pouco antes, né, dele ser crucificado, ali no livro do Evangelho de João, o Senhor estava dizendo claramente a respeito, clarificando um pouco mais a respeito da vinda do Espírito Santo à igreja, né, do derramar do Espírito Santo de Deus à igreja. Ele disse que viria o Consolador e ele nos ensinaria, nos faria lembrar de tudo aquilo que nós devemos saber. Esta é uma obra de Deus. Deus se preocupa conosco, nos ensina, nos cobra, nos exorta. Deus deseja que nós estejamos, né, de forma plena fazendo aquilo que Ele deseja para que a nossa vida seja completamente abençoada pelo Senhor. Então, irmãos amados, se você tem algo na sua vida que te atrapalha e te atrapalha muito, se você tem algo na sua vida que te tira do controle, te tira, né, te deixa perturbado, entenda que Deus está te dizendo isso, que isso não pode acontecer e que você deve lutar contra isso, e cada vez mais você deve resistir a isso, e cada vez mais você deve evitar isso, para que em determinado momento da sua vida aquilo já não aconteça mais. problema das pessoas é que muitas vezes as pessoas elas acham que as coisas na nossa vida elas têm que acontecer de forma plena e imediata, quando na verdade as coisas que são de Deus acontecem na nossa vida muitas vezes de forma paulatina, ou seja, Deus vai fazendo as coisas acontecerem em nós muitas vezes de forma lenta ou no tempo necessário para que nós possamos mudar e nos aperfeiçoar, estarmos cada vez mais na presença de Deus, conforme o desejo dEle. E entenda, você não é perfeito, entenda, você não conseguirá chegar à perfeição, mas nós devemos buscá-la, e buscá-la de forma insistente, e ao ponto de quando nós errarmos, nós nos prostrarmos diante de Deus, e nos apresentarmos diante do Senhor, falando ao Senhor: Senhor, eu falhei contra Ti, pequei contra Ti, Senhor, mas me perdoa, porque amanhã será diferente, amanhã eu vou lutar, e eu vou conquistar, eu vou conseguir. E aí nós somos aperfeiçoados e vamos lutando e lutando e lutando, e a vitória vai chegando, 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 ao ponto de em determinado momento as coisas que são do diabo já não terem a mínima influência na nossa vida, a mínima influência na nossa vida. Com certeza, né, as pessoas que estão aqui nessa igreja hoje estão lutando contra o pecado, estão lutando para não pecar. Cada um aqui tem uma causa, cada um aqui tem uma situação, ou mais de uma situação, cada um aqui tem algo que vive trabalhando, que vive ali, apresentando diante de Deus e falando: Senhor, eu não quero mais, Senhor, eu não quero mais, Senhor, eu não quero mais, Senhor, eu não quero mais. Entenda que esta é a tua postura, de lutar contra o pecado, de lutar contra o teu inimigo, Satanás, para que a vitória seja estabelecida e estabelecida de forma plena na sua vida, né? Conforme diz a palavra do Senhor, né? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra de Deus é perfeita, a palavra de Deus ela é poderosa, ninguém pode resistir contra ela. Então resistir sim, não contra a palavra de Deus, mas resistir contra o diabo, porque aí sim ele vai fugir de vós. Ele vai fugir de vós, né? Quem dera nós pudéssemos entrar num estado de perfeição e que nós pudéssemos nos apresentar diante de Deus e falar assim: Senhor, não tenho nenhum pecado. Quem dera pudéssemos fazer isso, né? Mas o homem vive lutando neste mundo para vencer. O diabo iludiu, né? Iludiu Adão e Eva. E por isso, né, a sina do pecado ela é estabelecida sobre o homem, está dentro do coração do homem, né, o anseio, o desejo, né, a vontade, né, de executar aquilo que agrada o coração, daquilo que agrada a alma. Mas ao mesmo tempo nós temos um espírito, o nosso espírito, que deseja Deus, que quer Deus, que quer, né, estar na presença de Deus, que deseja, né, com que Deus seja a maior, a parte mais importante da nossa vida. E a alma tem que falar mais que o espírito tem que falar mais do que a alma. O espírito tem que dominar a alma para que nós possamos o quê? Estarmos aperfeiçoados na presença de Deus. O Senhor Deus disse assim nesta palavra, primeiro versículo que nós lemos: atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe. Sebe, né, é como se fosse, né, uma cerca. Construiu nela um lagar. Sabe o que é lagar? Lagar é aquele lugar, assim, aquele pátio onde as uvas eram pisadas, né, para fazer ali o vinho, né, o lugar onde as uvas eram pisadas. Então vou falar tudo de novo, agora você entende melhor, né? O dono da casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre, arrendou-a a uns lavradores, depois se ausentou do país. Na verdade, esta é a nossa história, irmãos. Esse versículo bíblico conta a nossa história. Conta que Deus, o Senhor, nos estabeleceu como uma vinha neste mundo. Nos colocou, né, como se fôssemos vinha neste mundo. E Ele cuidou desta vinha com todos os seus cuidados. ele plantou, ele regou, ele cercou esta vinha, né, para protegê-la. O Senhor Deus, ele depois construiu uma torre para que ela pudesse proteger esta vinha, para que nós pudéssemos estar guardados num mundo que não pertence a Deus, num mundo regido por Satanás. Deus tem poder e autoridade sobre todas as coisas, mas a Bíblia diz que o príncipe desse século é aquele que domina este mundo. E nós, como igreja, devemos estar separados, devemos estar ali alicerçados como vinha do Senhor, como plantação cuidada, como plantação ali estabelecida por Deus. Você não pode absolutamente entender algo diferente, porque Deus te colocou neste mundo, Deus tem planos para a sua vida e Deus cuida da sua vida neste mundo. E Ele deseja que você entenda isso, que você é vinha, que você é fruto precioso dEle, que você foi criado, você foi cuidado para que você desse fruto, para que você crescesse, para que você estivesse ali alegrando o coração do seu Criador, alegrando o coração de Deus. Aqui nessa igreja, irmãos, quantas vezes nós fizemos coisas aqui de muito tempo, inúmeras coisas, somente para alegrar o coração de Deus. Quantas vezes orando ao Senhor, pedindo orientação a Deus, pedindo ali que Deus estivesse dirigindo determinado evento, ou determinada reforma, ou determinada situação aqui na igreja, e eu pedi ao Senhor: Senhor, aquilo que alegra o teu coração, aquilo que vai te deixar, Senhor da glória, Pai, feliz com a tua igreja, aquilo que vai te deixar, Senhor, proporciona aquilo que vai te deixar, Senhor da glória, Pai, contente com o teu povo, né? E ali, né, como nós vamos deixar o Senhor Deus contente, né? Como alegrar o Deus de toda a terra, o Deus que tem autoridade, poder, que tem todas as coisas na palma da sua mão, como alegrar aquele que criou os céus, criou a terra, criou as estrelas, criou todas as coisas que nós conhecemos, como executar algo que agrada o coração daquele que tem tudo. Como alegrar o coração daquele que estabeleceu tudo e faz tudo. E poderia criar qualquer coisa para alegrar o coração dele. E a resposta é simples. Todas as vezes que eu penso desta forma, a resposta é encontrada por mim dentro deste livro maravilhoso. Dentro deste livro santo que nos ensina, né, que nos faz conhecer a Deus e entender aquilo que é importante para Ele. E entendendo aquilo que é importante para Ele, para alegrar o coração dEle, é só fazer aquilo que é importante para Ele, do jeito, né, que Ele diz que tem que ser feito. E aí a alegria do Senhor será estabelecida, e aí a palavra de Deus também será estabelecida sobre nós, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E aí a igreja é forte, aí as pessoas são fortes, porque o Senhor está alegre, está feliz conosco, quando nós nos posicionamos, quando nos colocamos diante de Deus, como diz a palavra, diante de Deus, como Ele deseja que nós estejamos fazendo. O poder dEle se manifesta, a alegria dEle se manifesta, e não há quem possa resistir a este povo cujo Deus se alegra, cujo Deus estabeleceu sobre ele o poder, porque o Senhor Deus certa vez disse em inúmeras passagens bíblicas promessas maravilhosas para nós, ao ponto dEle dizer que Ele daria nações em nosso favor. O Senhor abateria nações inteiras em nosso favor. Nós temos, irmãos, que olhar para Deus e entender que o nosso Deus está vivo. Você tem que entender que o nosso Deus está vivo. Você não pode se esquecer disso. E você também não pode se esquecer, irmãos, que o nosso Deus, em estando vivo, Ele tem, vou falar mais uma vez para a igreja, Ele tem desejos para nós. Ele tem desejos para nós. E esses desejos, vou dizer mais uma vez, tem que ser executados por nós, para que a nossa vida espiritual cresça, e nós estejamos avançando nas coisas que são dele, nas coisas que são dele, nas coisas que são dele. Porque aquele que é a vinha do Senhor, aquele que foi cuidado por Deus, deve enxergar nele aquele que é o dono, é o dono da vinha, consequentemente o dono da nossa vida. Às vezes, irmãos amados, os irmãos sabem, os irmãos que congregam aqui sabem que eu abomino rituais. Os irmãos sabem que eu não me deixo envolver por palavras. Os irmãos sabem que eu não deixo me envolver, né, por qualquer sorte ali de situações teóricas. Os irmãos sabem muito bem, né, que, na verdade, aquilo que nós observamos é aquilo que nós desejamos. É que as coisas são de Deus se materializem em nós. Que as coisas são de Deus se materializem no meio do povo, no meio do povo de Israel. E quando nós dizemos que o nosso Deus está vivo, e que o nosso Deus se importa conosco, e que o nosso Deus tem desejos para nós, e importa então que nós estejamos olhando para Deus e falando para o Senhor: Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Senhor, eu vou cumprir a tua vontade. Senhor, eu vou seguir a tua vontade, custe o que custar. Custe o que custar. Então ouça esta palavra: é custe o que custar. Porque enquanto você fraquejar, ou enquanto você negligenciar os planos de Deus na sua vida não anda bem. Sua vida não anda bem. Eu vou dizer para você, irmãos amados, aquilo que muitas pessoas às vezes estão se enganando, né? Às vezes estão se iludindo. Porque aquele que não está fazendo a vontade de Deus vai para o inferno. Ah, Senhor, mas eu curei em teu nome, mas eu preguei a tua palavra. Senhor da glória, eu expulsei demônios em teu nome. Ah, Senhor Deus, eu orava todo dia. Ah, Senhor Deus, eu falava contigo todo dia. E o Senhor Jesus deu respostas a esses, chamando de malditos, dizendo que não conhece a esses. E muitas pessoas têm negligenciado diversas coisas de Deus, estão achando que isso não terá um efeito espiritual. Terá um efeito, está tendo um efeito espiritual. Todas as vezes que você negligencia Deus, que você desobedece Deus, ou que você não cumpre aquilo que Deus deseja para a tua vida, ou a própria palavra dele, que é a plenitude de Deus para as nossas vidas, você está correndo um sério risco. Em primeiro lugar, de sofrer consequências nesse mundo das suas atitudes. Em segundo lugar, perder a sua salvação. As pessoas, às vezes, elas ignoram determinadas coisas na sua vida e acham que Deus vai relevar. Você acha que Deus, que destruiu a humanidade, homens, mulheres, velhos, crianças, bebezinhos, destruiu toda a humanidade certa vez por causa do pecado? Você acha que Deus, que destruiu Sodoma e Gomorra, tendo ali homens, mulheres, velhos, crianças, bebezinhos, destruiu completamente Sodoma e Gomorra por causa do pecado? Você acha que Deus, que destruiu completamente Jericó e amaldiçoou aquele que construísse aquela cidade de novo, vai ter misericórdia e vai relevar as palavras dele em relação à sua vida? Você acha que Deus, ele vai ali, né, romper a santidade dele para relevar ali as atitudes que você teve ou que você está tendo nesse mundo? Você acha que Deus é esse leviano? Você acha que o juiz de toda a terra, o justo juiz, ele não vai fazer justiça, custe o que custar? E as pessoas muitas vezes estão navegando num rio, estão indo para o abismo. Satanás está fazendo a pessoa de fantoche, a pessoa está iludida, e a pessoa não percebe. A pessoa não percebe. Eu vou dizer para você aqui: se você tem conhecimento daquilo que Deus deseja para a tua vida e você não está fazendo, você é infiel. Você é infiel. Você é infiel a Deus. Você não está cumprindo aquilo que Deus tem estabelecido para você cumprir, você está sendo infiel. A Bíblia usa uma palavra para infidelidade terrível. Ele chama a pessoa de pessoa
pérfida. Pérfida. Nação pérfida. Pessoa pérfida. Ou seja, infiel. E quantas pessoas acham que a sua infidelidade não está gerando a mínima consequência espiritual? Não está gerando ali consequências que vão transformar muitas vezes o lar inteiro? Porque às vezes, ouça o que eu vou dizer, às vezes um erro, um pecado gera maldição para toda a família, conforme aconteceu inúmeras vezes no meio do arraial do povo de Israel, um homem pecar e vir maldição sobre todo o povo por conta do pecado estabelecido naquilo, né, que deveria ser um povo único. A tua família foi estabelecida por Deus, a tua família foi escolhida por Deus, e portanto algo que aconteça ali contigo muitas vezes tem consequências para todas as pessoas que habitam no mesmo lar. A responsabilidade é muito grande. Quantas vezes, irmãos amados, quantas vezes nós vemos lares destruídos, famílias destruídas, filhos desobedientes, às vezes, né, filhos de pais evangélicos que estão bandidos. Existia até, eu não lembro mais os percentuais, mas existia uma estatística na época que era, que existia a FEBEM, há muitos anos atrás eu soube dessa estatística, né, que a grande maioria dos internos da FEBEM eram filhos de evangélicos. Infelizmente, essa é uma dura realidade. Essa é uma dura realidade. E hoje em dia, né, não é difícil de você entender isso também. Porque hoje em dia, aqueles que deveriam dar o exemplo da glória de Deus, do povo de Deus, hoje, na verdade, estão envergonhando Deus. Muitas vezes com as suas próprias atitudes, gerando maldição para as suas próprias vidas, né? Eu vou generalizar aqui, irmãos amados, só para você entender o que eu estou falando. Hoje os crentes são caloteiros, são devedores, têm o nome no SPC. Hoje os crentes, né, praticam abominações que as pessoas do mundo não praticam, né? Quantas vezes a gente já ouve, eu já ouvi, infelizmente eu já ouvi, a pessoa vê quando a pessoa é crente e abre os dois olhos para fazer uma venda a ela, né? Eu tenho um cunhado, hoje ele é convertido, graças a Deus é convertido. Na época ele me falou isso, ele não era convertido, né? Ele tinha uma loja de carros, vendia carros em São Paulo, e ele dizia, quando chegava um evangélico, dizia que era evangélico, ele já sabia que ia ter problemas. Olha a palavra, olha aquilo que acontecia, olha o testemunho, irmãos amados. Ele não estava dizendo por teoria, ele era incrédulo, ele não tinha a mínima noção do que era ser cristão, ele não tinha a mínima noção do que era ser crente, mas ele dizia isso. Quando entrava ali uma pessoa que dizia que era crente, ele sabia que ia ter problemas, e era, segundo ele, na grande maioria das vezes tinha problema. Péssimo testemunho. Pessoas pecando cabalmente contra Deus através das suas atitudes, prejudicando as outras pessoas, e ainda assim, eu sou filho de Deus, eu tenho Deus no meu coração, quando na verdade viria se apresentar diante de Deus, estar pedindo ali misericórdia ao Senhor para corrigir o seu erro, para corrigir, né, aquilo que está errado, aquilo que por um dia foi um erro, um pecado, que trouxe um péssimo testemunho a Cristo, a Deus, e que gera maldições. Você pensa, eu vou dizer para você, eu não sei, irmãos, para mim não tem, eu não tenho interesse nenhum, mas em saber quem é ou quem não é, para mim não importa isso, mas todo aquele que tem o seu nome sujo, um dia prejudicou alguém. Um dia prejudicou alguém. E esse prejuízo gera maldição sobre a sua vida. E essa maldição fica estabelecida, fica guardada sobre a sua vida. E o juízo de Deus vem. E Satanás sabe disso, e ele vai se usar dessa brecha maldita para destruir a tua vida, para trazer a frieza espiritual, o engano cada vez mais, para trazer o engano cada vez mais, achando que isso é normal, achando que isso pode, achando que isso, né, não tem problema nenhum, achando que isso não faz diferença, quando na verdade é pecado. Quando na verdade as pessoas estão abrindo o seu peito para que Satanás entre, e estão trazendo, né, estão fazendo com que a igreja seja rotulada. Estão fazendo com que a igreja seja rotulada. Ao invés de ser um povo abençoado, é um povo que engana, um povo mentiroso. Isso é terrível, irmãos. Isso é terrível, isso é terrível. Isso é terrível. Sabe, os rótulos que o mundo coloca no meio do povo de Israel, por conta das próprias atitudes do povo de Israel, das pessoas que são de Deus. Abra os teus olhos. Abra os teus olhos. Reflita. Não deixe Satanás te enganar. Não deixe Satanás destruir a tua vida. Não deixe Satanás, né, desfazer aquilo que Deus quer fazer. Não deixe que os planos de Deus sejam destruídos pelo diabo. Não deixe que os planos de Deus sejam destruídos pelo diabo. Porque se isso está acontecendo, você está tendo sérios problemas espirituais. A Bíblia diz que Deus entregou essa vinha a pessoas para cuidar dela. Olha que interessante, né, irmãos? Nós somos vinha, e ao mesmo tempo Deus colocou pessoas para cuidar da vinha do Senhor. E Deus, como dono da vinha, Deus como dono da sua vida, Deus como dono da vinha, Deus como dono da sua vida, exige frutos. Exige frutos. Exige frutos. Deus exige frutos de nós. Deus exige frutos. Porque Deus cuidou, Deus ensinou, Deus protegeu, Deus guardou. Ele exige frutos. Ele exige mudança de caráter. Ele exige palavras abençoadoras. Ele exige de nós frutos espirituais. Ele exige de nós posturas novas, posturas de adorador, posturas de homens e mulheres que são fiéis a eles, pessoas que são cheias do Espírito Santo, pessoas que são cheias do poder dele. Deus exige frutos. Deus exige frutos da sua vinha. Deus exige frutos de nós. O dono da vinha e o dono da nossa vida exige frutos de nós. Se ele é o dono da tua vida, aquilo que eu sempre falo, vou falar de novo aquilo que eu sempre falo: Deus é o dono dessa igreja. Nós profetizamos, e eu digo isso e peço toda, a maioria das vezes que eu falo isso, que Deus é o dono desta igreja, eu peço que Deus abra os ouvidos do inferno para que essa palavra chegue lá. E como Deus é o dono, Ele dirige, Ele comanda, Ele diz o que Ele quer fazer, Ele diz aquilo que nós devemos fazer e nós obedecemos, porque Ele é o dono, porque Ele é o dono. Se Ele é o dono, Ele se importa com a sua igreja como Deus se importou com a sua vinha. Se Ele é o dono, Ele diz aquilo que nós devemos fazer, porque Ele tem interesse que tudo dê certo. Se Ele é o dono da tua vida, Ele vai dizer aquilo que você deve fazer, Ele vai dizer como você deve proceder, e você tem que obedecer. Se Ele é o dono, se Ele não é o dono da tua vida, se Deus não é o dono da tua vida, tudo bem. Você vai fazer aquilo que aquele que está governando a tua vida manda. Mas se ele é o dono, dono dá ordens, e nós temos que obedecer. Se quem está dando, se quem é o dono da tua vida não é Deus, e se o dono da tua vida não é Deus, não existe outro dono a não ser o diabo. Ah, não, pastor, que isso? Que isso? O diabo não é o dono da minha vida, não. Então Deus é o dono. Não, eu estou pecando. Então quem é o dono da tua vida? É o diabo. Não existe meio termo, irmãos. Não existe assim, você não está fazendo a vontade de Deus e não está fazendo a vontade do diabo. Não existe isso. Não existe você estar você tá em cima do muro. Não existe. Ou você faz a vontade de Deus ou você faz a vontade do diabo. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Você tem a vida ou você tem a morte. Ou você é abençoado ou você é amaldiçoado. Não tem meio termo. Não tem ali, eu estou no meio, eu estou no meio aqui. Não existe isso. Ou você é uma coisa ou você é outra. Não tem jeito. É enganação do diabo você achar que você pode se livrar daquilo que Deus falou e ser qualquer coisa perante Deus e se safar ainda do nosso Deus. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu olho muitas vezes para Deus. Eu tenho muita alegria quando eu oro pela minha família. Eu oro quase todos os dias pela minha família. Eu tenho alegria em poder dizer: Senhor, eu entreguei os meus filhos a Ti. Um dia eu entreguei os meus filhos a Ti, então eles são Teus. Eu não aceito que alguém venha tirar eles da Tua mão, porque eu sou autoridade sobre a vida deles. Eu dei a Ti os meus filhos, então eles são Teus. Quando os meus filhos casarem, estão próximos de casar, os dois, aí vai ser outra história. Porque aí eles vão constituir família e vão ser autoridade daquele lugar. E a minha autoridade espiritual cessa. Eu vou ser um mero intercessor. E eu tenho convicções daquilo que eu fiz. Como eu tenho convicções de dizer que o Senhor é o dono da minha vida. Como eu tenho convicções em dizer que o Senhor é o dono desta igreja. E eu gostaria que você tivesse essas mesmas convicções, mas que você agisse em relação a elas. Não adianta nada você falar palavras bonitas, que são teóricas e ritualísticas, e não vivê-las. Não adianta. Ah, eu vou entregar minha vida a Deus também. Então, a partir de hoje, eu vou falar: meus filhos são Teus, Senhor. Mas aí você vive uma vida que não demonstra que Deus é o dono da tua própria vida. Como é que Ele vai ser o dono dos teus filhos? Não demonstra que Deus é o dono da sua própria vida. Como é que Ele vai ser o dono do teu negócio? Como é que Ele vai ser o dono, né, da tua casa? Como é que Ele vai ser o dono do teu automóvel? Se você não deixa Ele ser o dono da sua própria vida, como você quer que Ele cuide das outras coisas se você não deixa Ele cuidar da sua própria vida? Se você não se sujeita a Deus, se você não se sujeita ao Senhor, deixando com que Ele conduza a tua vida, que Ele te oriente, que Ele te leve pelo caminho, se sujeitando a Ele, se submetendo a Ele. Às vezes a gente olha assim ao nosso redor, você pega assim uma pessoa que pratica magia negra, uma pessoa que pratica o candomblé, ou umbanda, qualquer que seja, e o pai de santo fala lá pro homem: ó, você tem que jejuar 3 dias, tem que cortar o cabelo, né, deixar uma faixa no teu cabelo aqui, você tem que rolar na lama, você tem que mergulhar no esgoto, você tem que ir lá na floresta, você tem que subir o morro, descer o morro, ir lá na cachoeira, dar 3 mergulhos na cachoeira, depois voltar lá para a lama, dar 3 mergulhos de novo, aí você acende 10 velas, mata lá uma galinha, mata lá um porco, mata lá uma cabra, um bode, e aí você vai lá e dá 3 voltas em cima do negócio, rola em cima do sacrifício, você vai ser abençoado.
Aí a pessoa faz tudo isso. A pessoa faz tudo isso.
Ainda dá não sei quantos mil reais lá para o pai de santo. Aí você pede para o crente, fala para o crente, Deus fala para o crente assim: vigiai e orai, orai sem cessar, né? Não se aparte da palavra desta lei, nela medita de dia e de noite. E o crente, algo, Deus ele é tão maravilhoso, ele nos pede coisas tão simples, que simplesmente começa pela simplicidade daquilo que Deus pede, as pessoas não cumprindo, né? Ler a Bíblia é um deles, que hoje os crentes não leem mais a Bíblia. Poucos são os crentes que já leram a Bíblia toda. Os crentes não oram mais. As reuniões de oração em todas as igrejas são reunião de oração com pouquíssimas pessoas. As pessoas não se importam mais com isso. As pessoas não vigiam, né? Tomam decisões atabalhoadas, depois sofrem as consequências, tem um nome lá sujo, que nem nós falamos. O nome sujo é falta de vigilância, a pessoa não foi prudente, pecou, não foi prudente, começou, não foi vigilante, segundo, né? Pecou e veio o resultado. É tão simples, se a pessoa tivesse cumprido tudo aquilo que Deus falou, não viria a maldição, não viria o erro, não viria aquilo que traz consequências espirituais terríveis. Os crentes estão deixando de obedecer as coisas simples, as coisas simples de Deus. Quanto mais, se Deus requeresse de você aquilo que ele requereu dos apóstolos, de Paulo, de Pedro, dos profetas. Os crentes não estão cumprindo aquilo que é fácil, simples, gostoso de fazer, maravilhoso de executar, delicioso de fazer. As pessoas não estão querendo fazer, estão rejeitando Deus, estão rejeitando o Senhor, estão achando que vão se safar. Estão achando que vão se safar. Coisas simples. Falamos aqui três coisas simples que talvez você não tenha percebido que você não tem feito. E se você não tem feito, você está desobedecendo a Deus. Consequentemente, está sofrendo as consequências pela sua atitude. Deus não quer isso. Deus quer que você seja uma vinha cheia de frutos. E o lagar desta vinha transborde de vinho. Deus quer que você seja uma pessoa completamente abençoada por Ele, dirigida por Ele. Que a sua família seja uma família íntegra, que tenha valores espirituais plenos, para que ela possa vencer as lutas e as batalhas que estão à frente dela, para que você possa ser um conquistador, conforme foi Josué. Você lembra os conselhos que Deus deu para Josué, né? Ser forte e corajoso. Não se aparte da palavra da minha lei. Nela medita de dia e de noite. Medita de dia e de noite. Josué foi o maior conquistador da Bíblia. Maior conquistador da Bíblia. Josué foi o conquistador. Em primeiro lugar, ele conquistou a sua vitória sendo fiel a Deus 40 anos antes, quando todo o povo de Israel foi amaldiçoado por Deus. Josué e Caleb permaneceram fiéis e receberam a sua recompensa. Se você permanecer fiel, você vai receber a tua recompensa. E você vai ser um conquistador. Você vai ser um conquistador. Deus vai te transformar num homem e numa mulher cheia do Espírito Santo de Deus. cheia do poder de Deus, que vence as batalhas, que vence as lutas, que derrota o inimigo de forma muito fácil e simples, simplesmente porque o inimigo não resiste à tua presença, porque você é cheio do Espírito Santo de Deus. Hoje infelizmente as pessoas, elas não estão mais satisfeitas em serem cheias do Espírito Santo de Deus. Elas querem bens, querem dinheiro, elas querem riquezas, não estão satisfeitas com a maior promessa, uma das maiores promessas de Deus na Bíblia, que é a unção do Espírito Santo de Deus. Estava ministrando hoje pela manhã na reunião de oração do grupo de intercessão da igreja e também da reunião de oração dos membros da igreja. E eu falava a respeito da necessidade de nós nos posicionarmos e buscarmos a Deus e nos consagrarmos. Porque quando você vem para uma reunião de oração, na verdade, você está buscando a Deus e recebendo de Deus poder e unção. Porque a reunião de oração, ela tem um objetivo pleno, que é estar na presença de Deus. Unicamente estar na presença de Deus. Unicamente estar na presença de Deus. E Deus devolve unção e poder. E quando as pessoas se consagram, quando as pessoas se preparam, buscam Deus em oração, buscam Deus, buscando dele, simplesmente a presença dele, a unção nos envolve. A unção do Espírito Santo de Deus nos envolve de tal forma que Satanás não resiste, não consegue nos olhar. Ele não consegue se aproximar por causa da unção de Deus. Assim como Deus, quando vinha ali no tabernáculo, baixava ali como uma nuvem no tabernáculo de Moisés, e muitas vezes o povo de Deus não conseguia olhar para o rosto de Moisés, porque o rosto de Moisés brilhava, que a glória de Deus estava ali. Assim é o povo de Deus na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Não 15 minutos só, não 10 minutos só, não do jeito que se faz hoje em dia, mas do jeito que Deus deseja, e aí a mesma glória, porque Deus não muda e não faz acepção de pessoas, a mesma glória é determinada sobre nós, quando nós buscamos e nos consagramos, nos enchemos do Espírito Santo de Deus. Satanás não nos resiste, ele não consegue se aproximar de nós. É por isso que muitas vezes, uma pessoa endemoniada manifesta um demônio durante um louvor, durante uma pregação, durante uma oração. Por isso que muitas vezes o diabo, você vê uma pessoa endemoniada, que não consegue olhar, tem que fechar os olhos, e não consegue olhar, muitas vezes, para aquele que está ministrando, tal é a unção que está sobre aquela vida, ele não consegue olhar, ele tem que ficar com os olhos fechados. O mundo espiritual é assim, e as pessoas estão preferindo as cobertas, as pessoas estão preferindo o dinheiro, as pessoas estão preferindo aquilo que a traça e a ferrugem corrói, estão deixando de lado aquilo que tem efeito espiritual, aquilo que muda a história da igreja, aquilo que muda a história do obreiro, aquilo que muda a história do povo de Deus, que é a unção e o poder de Deus, que é a unção e o poder de Deus. Hoje é dia o Senhor Deus se manifestar neste lugar mais uma vez. Hoje nós oramos pela manhã, e um dos nossos pedidos, houve intercessão por esta reunião hoje à noite. Não que Deus envie vidas, a gente não pede, nós não pedimos que Deus envie vidas, porque com a obra dele, ele manda as vidas que ele deseja. Ele manda as vidas que ele deseja para cá. Nós nunca pedimos que Deus envie vidas. Nós pedimos que nós estejamos preparados para receber as vidas. Um dos nossos pedidos é que o Senhor Deus, o Deus vivo, fizesse milagres aqui esta noite. E nós temos visto milagres aqui. Vimos hoje um testemunhando ali, de muitos testemunhos que nós já ouvimos aqui, esse ano ainda. Eu penso que Deus, Ele está desejoso disso. Deus quer honrar aqueles que adoram ao Senhor. Deus quer honrar aquilo que foi ministrado aqui pelo Ministério do Louvor hoje. Deus quer honrar as palavras que foram ditas aqui no início do culto, na oração inicial. Deus quer honrar a palavra dEle. Deus quer honrar a palavra dEle. Deus quer honrar a tua atitude de fé e perseverança e de amor e de adoração a Ele. Que o nosso Deus se faz presente. O nosso Deus está aqui, o Espírito Santo de Deus está neste lugar. O Filho de Deus, que é o dono da igreja, está neste lugar. Porque onde houverem dois ou três reunidos em nome dEle, lá Ele estará. E a palavra dEle sempre se cumpre, então o Senhor Deus está neste lugar. Jesus, o Filho de Deus, está neste lugar. E Ele quer te encher com o Seu Espírito Santo esta noite. Ele quer te encher com a Sua unção esta noite. Ele quer te dar novas coisas esta noite. Ele quer que você se posicione esta noite. Ele quer que você mude esta noite. Ele quer que você entregue verdadeiramente a sua vida a Ele esta noite. E que você peça perdão pelos seus erros, se você necessita fazer isso e não fez ainda hoje. Que nós precisamos nos apresentar diante de Deus com pedidos de perdão todos os dias. Eu sempre falo para a igreja, né? Começa a tua oração sempre adorando ao Filho de Deus. Começa a tua oração dizendo aquilo que Ele representa a ti, e depois você conversa com Ele. E peça perdão. Peça perdão ao Senhor. Que nenhum de nós é digno dEle. E aí, nós estamos aptos a ouvir a voz do Senhor. E aí nós estamos aptos a sentir a presença de Deus. E aí nós estamos aptos a ver a fumaça enchendo o templo. Deus não mudou. Deus jamais mudará. Deus deseja isso para você e para mim. Você que deseja, venha buscar aqui à frente agora em nome de Jesus. Vamos orar. Aleluia.